Paraná em Rede está de volta.
Os flagrantes por videoconferência estão agilizando o trabalho da Polícia Civil do Paraná. Em todo o estado, quase 100 municípios já contam com esta tecnologia. Confira na reportagem de Priscila Paganotto.
A Polícia Civil do Paraná implantou centrais de flagrantes por videoconferência no interior do estado. Até o momento, 98 municípios já contam com um serviço que deve ser expandido. O novo sistema emprega tecnologia e inovação, oferecendo mais eficiência ao trabalho policial, além de otimizar recursos humanos. Os resultados impactam tanto na liberação de policiais civis para se dedicarem às atividades de investigação, quanto às demais forças de segurança, pois o tempo de permanência dos agentes nas delegacias para a conclusão dos procedimentos de flagrantes é reduzido. Um delegado e um escrivão são escalados para fazer o plantão diário para cada uma das regiões. Além disso, as equipes trabalham por videoconferência com os investigadores plantonistas que estão nas delegacias. Todo procedimento é gravado, garantindo um rito normal ao auto de prisão em flagrante. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Riad Praga Fará, afirma que as centrais ajudam no trabalho das forças de segurança no interior.
A gente libera todos os demais delegados e escrivães e deixa apenas um por subdivisão, 24 horas por dia, à disposição da Polícia Militar para a realização dos flagrantes. Isso acelera em muito os trabalhos da Polícia Civil, isso desafoga toda uma gama gigantesca de policiais civis e torna o nosso trabalho mais humano, mais viável. E os policiais conseguem se dedicar com um empenho ainda maior à sua atividade fim, que são as investigações, os nossos trabalhos de polícia judiciária.
Antes do uso da videoconferência, era comum policiais civis estarem restritos à vida da comarca, já que poderiam estar sujeitos ao recebimento de um plantão. Da mesma forma, os policiais militares responsáveis pelo flagrante conseguem concluir o procedimento com mais rapidez e ficam disponíveis para outra ocorrência, sem precisar aguardar a chegada de policiais civis de sobreaviso. O delegado-chefe da Divisão da Polícia Civil para o Interior, Lanevilton Moreira, afirma que o projeto oferece vários benefícios.
Ele visa justamente maior transparência e qualidade do serviço de polícia judiciária, melhorar o atendimento à população, a credibilidade dos resultados por nós apresentados, diminui o tempo de resposta e permanência de equipes policiais militares no interior das unidades policiais, melhora a qualidade de trabalho do servidor policial. É um programa amplo que já está efetivamente sendo executado em várias regiões do estado do Paraná. Nesse momento agora, iremos implementar uma fase de gestão, uma fase de avaliação dos resultados já alcançados, para que possamos implementar novas melhorias e fechar o território do estado do Paraná em 100% de atendimento desta forma.
O delegado-chefe da subdivisão de Cascavel da Polícia Civil, Fernando Zamoner, também destacou os benefícios do procedimento. De acordo com ele, as informações ficam mais fidedignas e é possível colher mais detalhes.
É mais fácil perceber quando a pessoa está falando com muita franqueza ou fazendo a verdade, então isso melhora muito a qualidade, né, do trabalho policial que ele chega para o poder judiciário, logicamente.
O delegado-chefe da subdivisão em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, Valderes Escalco, afirma que o novo modelo é impulsionador da prestação de um serviço de excelência à população do Paraná.
É, sem dúvida, uma ferramenta que trouxe a otimização dos recursos humanos e materiais, pois ela é prática, econômica, rápida, e, sobretudo, nos traz confiabilidade e segurança, pois todos os procedimentos são elaborados dentro do sistema próprio da Polícia Civil, através de videoconferência, e presidido sempre por um delegado de polícia.
O Poder Judiciário e o Ministério Público também têm acesso online e imediato ao material. Isso contribui com a qualidade das peças e com a velocidade com que elas vão ser analisadas pela Justiça. Com isso, também não é mais necessário deslocar viaturas e agentes para levar os procedimentos em papel até o fórum. Repórter Priscila Paganotto.
Eles são invisíveis e têm efeitos desconhecidos no corpo humano. Mesmo em baixa concentração, os hormônios, fármacos e toxinas de algas encontradas na água das grandes cidades podem ser um risco à saúde. Um estudo da UFPR busca soluções para o problema. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Era para ser apenas água potável, mas nem sempre o que chega às torneiras de nossas casas é 100% puro. Existe uma infinidade de substâncias microscópicas que não são eliminadas durante os sistemas de tratamento das cidades brasileiras. Isso não quer dizer que a água seja imprópria para consumo, já que, segundo os padrões internacionais de potabilidade, a água por aqui é limpa e está pronta para beber. Mas o problema é que, até hoje, a Organização Mundial da Saúde não avaliou os riscos para a saúde desses resíduos extras. No Paraná, por exemplo, nos reservatórios são encontrados resíduos de medicamentos e de toxinas de algas, que aparecem principalmente em regiões onde não tem tratamento de esgoto. Uma pesquisa coordenada pelo Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, analisou dois reservatórios do estado. Em Ponta Grossa, na barragem de Alagados, foi possível identificar 1 milhão de cianobactérias neurotoxinas por mililitro de água, quando o ideal na água bruta sem tratamento deveria ser 20 mil por mililitro de água, 5 vezes a mais do que o permitido. E no reservatório do Iraí, na região da capital, são encontrados resíduos de paracetamol, diclofenaco, antibióticos e hormônios, como conta a professora responsável pelo estudo, Helena Cristina da Silva de Assis.
Então, nós temos realizado vários estudos em laboratório com anti-inflamatórios, como diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, que são substâncias que estão presentes na água superficial, nos reservatórios, e que podem, de alguma maneira, estar presentes também na água potável. E aí nós, então, fizemos alguns testes, análise de água no reservatório de Iraí, e lá nós encontramos uma concentração de paracetamol, diclofenaco um pouco mais alta e também da microcistina, que é uma toxina da cianobactéria.
Toda vez que você toma uma medicação, parte dela é absorvida pelo seu organismo e parte é expelida através da urina e das fezes. Estes resíduos vão para o sistema de esgoto, que passa pelo tratamento e é liberado no ambiente. Depois é capturado novamente pelo sistema de tratamento de água, recebe substâncias para ser limpa e volta para a torneira da sua casa. Ou seja, parte do remédio para a dor de cabeça que você tomou hoje pode voltar para a sua torneira daqui a alguns dias. Além disso, a multiplicação das algas libera na água microcistinas, elemento tóxico que podem afetar o fígado e até mesmo sistema neurológico. Utilizando peixes como bioindicador, o trabalho da UFPR planeja prevenir, para não ter que tratar doenças que podem inclusive levar à morte.
Os contaminantes ambientais nós estamos estudando porque são contaminantes emergentes que estão em uma lista já de prioridades aqui de estudos na América Latina, que foi realizado pela Sociedade de Toxicologia e Química Ambiental. E nós estudamos, então, os efeitos desses contaminantes nos peixes. A gente usa o peixe, né, como um bioindicador da qualidade da água.
Se a má notícia é que esses resíduos podem ser danosos à saúde, a boa é que as pesquisas caminham para soluções que possam eliminar os fármacos e as toxinas. Baseado em um sistema alemão, a professora desenvolveu em seu laboratório, com o auxílio de estudantes de pós-graduação, um sistema com plantas aquáticas produzidas aqui no estado, as macrófitas. As plantas foram colocadas em aquários juntamente com peixes e ali funcionam como filtros naturais.
E aí nós tivemos uma cooperação junto com a Alemanha, de uma aluna de doutorado, e onde esse professor da Alemanha, ele tem um sistema que ele usa plantas para fazer essa filtragem. E lá essa aluna, ela observou que praticamente limpou a água, né, abaixou muito a concentração. E aí, que então, no nosso laboratório, nós resolvemos também apresentar uma solução, né, que a gente apresentou que existe. Então, daí veio essa ideia de usarmos um sistema mais fácil, que aquele da Alemanha, usando plantas, né, macrófitas aquáticas aqui, e cultivadas aqui no estado, e isso que nós estamos agora testando com outros contaminantes emergentes.
Os resultados preliminares foram satisfatórios. As plantas completamente submersas conseguiram filtrar 50% do paracetamol, 93% do diclofenaco e 100% das toxinas das cianobactérias. A ideia seria utilizar esse sistema no pós-tratamento da água potável, para que as macrófitas façam uma filtragem adicional na água e, com isso, eliminem os contaminantes emergentes, que não são removidos nos tratamentos tradicionais.
O tratamento convencional hoje, ele não retira esses fármacos da água. Então, isso ele passa e acaba vindo para na água potável. Então, ele não... Os filtros que nós usamos, esse de carvão ativado, esses já podem fazer uma filtração melhor. Mas a ideia seria usar no pós-tratamento da água. E seria passar essa água já tratada por essas plantas. Já foi feito em larga escala na China e funcionou bem. E a ideia seria essa, fazer agora esse piloto e realmente para colocar em prática para o uso da sociedade, que seria uma maneira barata.
A proposta é desenvolver um piloto desse sistema para verificar seus resultados em escalas maiores, já nas estações de tratamento. Uma solução ecológica e de baixo custo para sanar o problema. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
Você está pensando em investir, mas não sabe qual é a melhor opção? Na coluna Saúde do Bolso de hoje, a Reja Arruda explica como escolher um fundo de investimento.
Saúde do Bolso. Olá! Você sabe como escolher um fundo de investimento? Se você está começando a investir agora em fundos de investimentos, é necessário analisar alguns fatores para ajudar na sua escolha. Primeiro, você deve conhecer o perfil e risco do fundo e verificar se ele está de acordo com o seu perfil de investidor. Para verificar questões sobre a rentabilidade, procure saber qual o parâmetro usado pelo fundo. Se for, por exemplo, o CDI, veja os rendimentos passados apresentados e confira se não estão abaixo do índice por muito tempo. Outro fator importante a analisar são as taxas cobradas, pois elas impactam na rentabilidade do fundo. E por último, mas não menos importante, não deixe de prestar atenção ao prazo de resgate e liquidez, para não se surpreender na hora de precisar do dinheiro. Lembrando que fundos de investimentos não contam com a garantia do FGC, portanto, é importante escolher bem. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Regi Arruda, especialista em investimentos, e eu encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.